sabor. Limão, menta, dá pra dar aquela aliviada no seu desconforto. E o melhor, sem açúcar, 100% natural e saudável. O Guarezão vai tomar
uma. Manda uma aí.
Esse é bom mesmo. E o legal é o seguinte, esse, a embalagem tem aquele zip aqui, ó. Você tá, sabe aquele fechinho zip? Que é super prática, então você leva pra cima e pra baixo. É muito legal, você leva pra qualquer lugar. Você ficou com vontade? Quer experimentar? Então faz o seguinte, aproveita aí, você pode comprar na farmácia, na Droga Raia, ou então no site, tem um site, drogaria.com.br, tá legal? O valor promocional de R$ 9,90. Mas anota aí, essa promoção é válida até o final do mês de janeiro, ou enquanto durarem os estoques. Um produto da EMS, a maior farmacêutica do Brasil.
Sensacional.
Multimix, beleza. Pastilhas com vitamina C.
Ó, muito sabor, bom, saboroso limão, pra mim. Caramba.
Manda uma, eu quero uma.
Estados Unidos, qual é o site? Qual é o site? É. Hã? Tem o QR Code? Tem um QR Code também. Você vai direto. Ó, quem chegou, que elegância, hein?
Opa! Hã? Tá fininho.
Tá magro, tá fininho, hein?
É. Tá malhando, meu.
Veio com a turma ou não? Veio com a turma? Veio
com as avanetes.
Cadê as avanetes?
A van da van.
Solta a vinheta que o nosso convidado chegou.
Programa de hoje, um convidado mega especial, o careca que a direita ama.
E hoje, gentilmente, ele veio aqui.
Ó, empreendedor que conquistou o Brasil. O cara é uma máquina de trabalho e sucesso. O super alto astral.
Tudo bem? Opa, quase que eu bati aqui. Ótimo!
Aê! Luciano Hang, o velho da van.
Ó o velho aí, ó.
Uou!
Fala, Luciano, como é que tá?
Tudo ótimo, tranquilo? Tudo porra, ótimo, faz... tudo ótimo.
Você sumiu, porra.
Não, tô aí, você trabalhando sabe... pra cacete.
Tá trabalhando?
Muito.
Você sabe
muito.
Que o final do ano passado, quando foi que eu falei, pô, precisa trazer o velho aqui, porque eu vi uma notícia. Aquela empresa Shine, que é uma empresa que vende tudo pela internet, eles estão abrindo lojas físicas, eles abriram várias lojas físicas em Paris, se não me engano, que é, parece que voltou para... A pessoa se acostumou a comprar na internet, mas ela quer a experiência de comprar em loja física. É isso mesmo que tá...
Olha...
Você acha que o varejo vai para isso? Porque é gostoso ir na loja, né?
É, visito países pelo mundo todo e vejo ruas lotadas. Vou para Inglaterra, está lotada. Vou para Japão, está lotada. Vou para Singapura, está lotada. É, eu nunca acreditei num modelo único. E continuo abrindo lojas cada vez mais linda para encantar as pessoas. É, este ano nós estamos fazendo 40 anos. E quando deu a pandemia, que todo mundo achava que todo mundo ia acabar o hotel, porque ninguém ia mais viajar, o avião também não ia existir mais, todo mundo ia trabalhar de home office, todo mundo ia comprar online.
É verdade.
Eu disse, eu não acredito. Aliás, não se chega aonde a gente chegou acreditando em modismo. Sou contra modismo. De vez em quando a moda é terceirizar. A van não terceiriza nada. Né? A van tem os nossos colaboradores, assim por diante. Então, eu nunca acreditei nesse modelo. A van passou esses anos crescendo, continua crescendo, apesar do governo que está ou que esteve. Eu nunca, as pessoas às vezes me criticam, pô, mas no governo tal, no governo Y, a van nasceu na época do Sarney, em 1986, em pleno plano cruzado na época, né?
Inflação,
né? É, loucura, né?
Você foi 3%, fiscal do Sarney.
É, onde desapareciam os bois, né? Vocês se lembram disso, né? É. Inflação de 3% ao dia e passou todos os governos, nós nos mantemos firmes, mudamos estratégias baseado no que vai acontecer. Aliás, né, empresário bom é aquele que não fica olhando o pé, é aquele que fica olhando lá na frente o que vai acontecer e arruma os seus soldados. Então a van está chegando aos 40 anos, 25 mil colaboradores esse ano. Vamos abrir 15 lojas esse ano. Queria mandar um abraço aí para 3 estados que estão faltando a van. O Ceará, Fortaleza, vamos ter uma loja lá. Em Roraima, em Boa Vista, vamos ter uma loja lá. E Amapá, Macapá. É, agora eu não sei das 3 cidades... Qual será a loja de número 200? Porque quando a gente montou a loja de número 100, foi a loja do Acre. E para nós, pelo nosso coração e para o coração de quem vive lá, se lembra que a loja de número 100 foi no Acre, que dizia que o Acre não existia, né?
Sim.
O Acre existe, é uma terra abençoada, maravilhosa.
Sensacional.
A Van é uma das melhores lojas do Brasil, é a nossa loja do Acre. Então,
vamos vender.
Vamos fazer uma aposta aí, se a loja de número 200 vai ser Fortaleza, vai ser Boa Vista ou vai ser Macapá.
Que são 185 lojas.
188 essa semana.
188.
Vai abrir Goiânia. Uma máquina.
Goiânia.
Você começou com o quê? Na loja, era o quê? Tecido que você vendia no começo, lá em Brusque?
Nós começamos em Brusque, Santa Catarina, terra... Eu não sei se vocês sabem, Santa Catarina é o maior polo têxtil do Brasil. Santa Catarina. E nós estamos sentados em cima dos poços de fábrica. Maior fabricante de toalhas do Brasil, Brusque.
Olá.
Maiores tinturarias, malharias, fabrica malha, Brusque. E cama, mesa, banho, Santa Catarina. E a gente nasceu lá com uma loja de 45 metros quadrados, um colaborador, há 40 anos atrás.
Olha que legal.
Vendendo só tecido. Só tecido. E aí, acreditando, fomos andando. Eu me lembro uma vez que uma dessas revistas de negócios, não sei se foi Exame, uma dessas, que achava que a Van era brega, que a Van era... Então, você não deve dar bola pelo que falam de você.
Desdenharam.
E o velho da Van, por que é assim, né?
Por que velho da Van?
Por que velho da Van? Não é porque eu sou era idoso, querido. Eu tinha 55 anos de idade, é porque eu sou feio, né?
Mas não, porque não, mas vieram te sacanear, você deu a volta,
você,
no marketing.
Você jovem era bonito, eu vi uma foto.
Cabeludo, de Bezos.
Não, é igual de Bezos. Eu quando botaram, foi o pessoal da esquerda que botou o apelido.
Olha isso.
Olha,
nem o Fábio Júnior.
Ô, Luciano, você é o nosso Jeff Bezos. O Jeff Bezos não é feio.
Tem um negócio seguinte, ó. Todo homem, olha até a minha esposa aí, né? Todo homem feio que tem uma mulher bonita é porque ele é um ótimo vendedor.
É isso aí.
É isso?
É verdade.
Então, assim, tem vários aqui. Tem vários aqui, né? Que tem uma mulher bonita.
Pode ter certeza.
Você é um ótimo vendedor. A minha. A Andréia tá há 36 anos comigo.
Então, mas você pegou o velho da Van, que era uma sacanagem da, acho que da esquerda, turma na internet, meio haters, e você criou um personagem carismático, foi isso? Como é que foi a sacada?
Não, foi assim, começaram a chamar de velho da Van, pô, adorei, eu nunca dei bola pela minha aparência, né? Até careca, orelhudo, narigudo, feio, tô assim, né?
Então,
Sou o velho da van. Apelido que eu achei maravilhoso, é carinhoso, né? Então, de vez em quando, as crianças vêm perto de mim, ô velho. Aí a outra diz, não chama ele de velho, tá? Não me ofende, não me ofende. Você tem que rir dos problemas, tem que tirar sarro de tudo, como vocês fazem aqui. Levar a vida... Né? De uma maneira leve.
Lógico,
né?
É isso
com
aí.
Com problemas, com todos. Imagina, a gente está esse ano com 200 lojas, 25 mil colaboradores, e as pessoas deixam de montar negócio dizendo que o grande problema são colaboradores. O meu melhor que eu tenho são os meus colaboradores. São os nossos colaboradores.
Isso você faz muito bem, né?
Isso é um
motivo, pessoal. Motivo. Agora, Luciano, tem a loja, você comentou da origem da loja. Eu estive recentemente, ela está cada vez com cara mais de shopping, né? Sim. Parece que você está num shopping, porque tem vários segmentos, tem alguns serviços.
Eu já dei vários valores aí para vocês comprar. Não sei se alguém, todo mundo foi na Van, tem que ir, né?
Não, a Van.
Ficou com o Delage.
A Van é o seguinte: a Van é o seguinte.
O Delage revende.
Não, a Van é o seguinte. Você chega lá para comprar um cobertor, você sai com quatro pneus.
Com um air fryer.
Sai com o carro,
você
daqui a pouco.
Você sai quatro pneus, um air fryer.
Daqui a pouco você compra um carro.
Você fala, preciso comprar um cobertor, você sai com quatro pneus.
Eu muitas vezes fui criticado, até por pessoas próximas de mim, que, pô, mas de repente vou montar uma loja numa cidade de 30 mil pessoas, uma loja enorme, e tem gente, né, os haters, dizem assim, pô, mas eu passo pela Van, nunca tem ninguém, aquela Van deve ser... como é que pode? Lavagem de dinheiro, né? Enquanto isso, a gente vai crescendo, a gente vai vendendo. Ela é tão grande que tem que ter muita gente para encher as nossas lojas. E como ela é aberta das 9 da manhã às 10 da noite, as pessoas têm fluxo o dia todo, sábados, domingos, feriados. Aliás, a Van foi pioneira em trabalhar domingos e feriados. Lutei muito, durante muito tempo, para provar para as pessoas que uma empresa de varejo tem que estar aberta quando o cliente quer comprar. Sim.
Boa. Né? Quando o cliente feriado, o cara quer comprar uma TV, quando ele tem tempo, está fechado.
Ninguém vai me dizer quando eu vou trabalhar, de que dia eu vou trabalhar e quantas horas que eu tenho que trabalhar. Aliás, né? Vamos chamar a atenção aí para o 6-2, né?
É o 6 por 1.
Não, nós temos 6-1, eu quero fazer 6-2, não é isso?
Não, é, 5-2.
5-2, né? 5-2.
E o 4-3, né? Ou
4-3. Então é o seguinte, tudo bem. Na lógica de alguns, é muito simples. Vocês acham que esse preço não vai cair no bolso do
colaborador? Vai pagar como?
É? Nos Estados Unidos, você trabalha, tem a liberdade de trabalhar, ganhar por hora, por semana, cada 15 dias.
Os contratos são livres.
E os contratos são livres. Aonde dá certo? Aqui ou lá? Para onde as pessoas querem ir? Para onde as pessoas querem fugir? Já viu esse americano morar no Brasil? Poucos. Já viu quantos brasileiros querem entrar nos Estados Unidos?
Everybody.
Então, assim, ó, é contrassenso. Eu, cada vez mais, estou lendo meu filho que me aprendeu aqui, me ensinou aí, ler os estoicos, né?
Boa.
Os estoicismos, né?
Boa.
Marco Aurélio, todo esse pessoal, livros que tem aí para você ler, você abrir a cabeça, né? Você
se
seguir
o que os outros
você
falam.
Seguir os filósofos certos, não seguir Marx, não seguir Gramsci, né? Seguir aquelas pessoas que vão te iluminar para chegar em lugar onde poucos chegam.
Você comentou dos colaboradores. Verso. E a gente tem um problema no Brasil, que o varejo tem reclamado, não sei se dá para sentir, que são os incentivos do governo. A gente chegou a um ponto em que alguns locais é mais vantajoso para o cara não trabalhar e fazer um bico do que trabalhar no varejo, porque ele tem tanto incentivos. Você chegou a sentir esse problema? Assim, a gente está criando, na minha opinião, um mecanismo que é cruel, que não trabalhar é mais vantajoso em alguns casos. Isso é um sintoma de uma nação doente.
Nós temos que pregar a meritocracia. Para as pessoas que nos ouvem aqui, meritocracia é mérito. As pessoas têm que ganhar por aquilo que faz, aquilo que trabalha, e não ganhar sem trabalhar. As pessoas no Brasil estão se acostumando a não trabalhar, a não fazer nada e ganhar o dinheiro como se fosse caísse das árvores, né? Aquele dinheiro que cai no bolso daquelas pessoas que não estão trabalhando é dos impostos daqueles que estão trabalhando. Né? Então, o que eu noto, antes do Milei aí, eu tinha visto que a Argentina tem mais ou menos 45 milhões de habitantes.
Sim.
36 milhões ganhavam benefícios de 9 milhões que trabalhavam.
É isso aí.
Aí a Argentina hoje está numa situação difícil ainda, porque quando você tem câncer, você tem que fazer radioterapia, quimioterapia, fazer operação.
Tratamento
para dar certo. Então, quando o paciente está quebrado, tá quase na morte, os tratamentos têm que ser mais de impacto ainda. Então, a gente deixa a sociedade ir para um caminho errado, não tem como dar certo. Eu sinto hoje, não sei se vocês viram, a gente tinha um tal de amostradinho que mostrava quem roubava a van.
Sim, era genial.
Era líder de audiência.
Genial.
Líder de audiência. Um vídeo nosso chegou a dar 25 milhões de visualização. Um vídeo no Instagram. Fora em todas as nossas bases, dava 40, 50 milhões. Adorado. Todo mês era esperado que a gente apresentava os ladrões do mês. E a gente só pegava os mais diferenciados, aquele que botava
os
alguma
criativos.
Coisa na calça, na cueca, fazia coisas Man inusitadas, Prime. Né? E fomos obrigados a parar de mostrar, porque um vereador do PSOL,
tinha que ser.
Do PSOL, de Florianópolis, entrou com uma ação lá em Florianópolis, e um promotor mandou, de vez de arquivar, né? Arquiva essa baboseira, mandou para LGPD, né, Lei de Proteção de Dados,
certo.
E eles proibiram de nós mostrar a cara de vagabundo.
Sim. Que te rouba.
É o direito do bandido.
O cara te rouba e você não pode mostrar quem roubou.
Toda noite,
direitos
eu me acordo
bandidos.
De madrugada. Eu acho que todo homem aqui, depois de 60 anos, acorda uma vez toda noite para fazer xixi, né?
Sim.
Então, eu me acordo, eu já pego o telefone para ver o faturamento, tudo que você tem, né? E aí eu vejo de madrugada.
Dorme tranquilo.
4, 5, 6 lojas são roubadas, são arrombadas durante a noite. Nós temos 187 lojas hoje. Todas as noites as nossas lojas são arrombadas no Brasil. Todas as noites. E Isso é durante a noite. De dia, os ladrões entram nas nossas lojas para roubar de tudo que você quer.
Tudo que puder.
E aí eu não posso me defender usando a tecnologia, né? Biometria facial, para mostrar para a população quem é o ladrão que rouba na loja do seu Pedro, na loja da dona Maria, que é vizinho do cara lá, porque esses bandidos não têm mais medo da polícia, do delegado, do policial, do juiz, da promotora, nada, porque eles sabem que na audiência de custódias eles vão ser libertados e o nosso gerente fica mais preso na delegacia. Ele sai depois do bandido.
É, tá tudo errado, né?
Absurdo,
tá tudo errado, né?
Tá tudo errado.
Não é?
Tá tudo errado.
Ô, Luciano, e nessa parte do empresário, você é um cara que quebra o estereótipo do empresário, né? Porque aquele empresário de blazer ali com o gelzinho, não quero te ofender, não. Mas você não consegue usar gel. Mas gel, você quebra essa parte desse estereótipo. E eu queria que você comentasse um pouquinho, né, isso que você está falando, esse ambiente fiscal brasileiro pro empresário. Qual é a tua percepção, ou aquela mentalidade do empresário que é explorador dos funcionários, você é um cara muito querido pelos seus próprios funcionários, você acaba quebrando todo esse estereótipo. Você acha que isso também é um dos motivos que você também é atacado?
Acabei de ver um vídeo de um ex-prefeito de Brusque, da minha cidade. Ele fez um vídeo dizendo que chamar o colaborador de colaborador
não pode.
É coisa de burguês, que não pode. É. Que eu estou querendo enganar o meu colaborador. Eu falo de colaborador muitos antes dele existir como político. Para começar, ele é político do PT, né? Então, ele fez um vídeo agora. Sabe aquele negócio daquele cara que chama você de colaborador? Ele está querendo enganar você, porque ele é um explorador. Aquele carro bonito que ele tem é por causa do seu trabalho. E aquele prêmio de PPR, né? O PPR, Programa de Participação do Resultado, que nós distribuímos 100 milhões este ano para os nossos colaboradores. Nós não temos o 13º, nós temos o 14º no nosso colaborador. Pagamos bem. Então, aquela luta de Karl Marx, de nós contra eles, né? De querer o mal do empreendedor, isso é coisa de país de quarto mundo. Isso é coisa de idiota que tenta ganhar voto através de um discurso
populista
de 200 anos atrás, de Karl Marx.
E já, né? Todo sabe
isso
que
já
deu
foi.
Certo.
Se um político tenta se eleger jogando um contra o outro, já começou a campanha
total,
errada.
Total.
É isso? Total, total. Agora assim, ó, nós, eu entendi desde o começo, quando eu tinha um colaborador. Então eu começo uma loja de 45 metros quadrados, essa loja aqui, esse espaço que deve ter 90 metros, é metade disso aqui, bem menor, bem pequenininho. Um colaborador vendendo tecido. Sempre acreditei que eu tinha que ganhar primeiro o coração do meu colaborador, depois o coração do meu fornecedor e muito mais ainda do coração do meu cliente. Monto uma empresa conversando sempre com o meu. Fazia na época reunião mensal com os meus colaboradores, explicando: olha, esse mês foi assim, no mês que vem vai ser assado, fiquem tranquilos que a crise está aí, mas nós estamos firmes, nós estamos bem, e sempre expliquei. E hoje ainda nós temos um contato diferenciado com os nossos colaboradores. Nós montamos uma roda da fortuna, onde tudo é feito, pensado e a longo prazo. Quando você monta uma empresa para amanhã, querendo tirar dela tudo o que você puder para você e não investir na empresa, não investir no colaborador, não investir no fornecedor e no cliente, você tem uma vida de empresarial pequena. Nós estamos fazendo hoje 40 anos, eu falei para os meus filhos, eu devo levar aí pelo menos mais uns 20, 30 anos, né? E eles tocam o resto. Né?
Entendi.
Interesse. Então, eu amo
deixa
trabalhar.
Deixa o legado. Você gosta
faço
de fazer.
Faço o que gosto.
Mas né? É tão difícil o varejo no Brasil, né? Os juros altos. Você vê tanta empresa quebrar. Até estava vendo uma reportagem recente, nem sei se você me trouxe aqui. Pô, o Apolinário, que é a Polishop, que é um monstro, cara, como empreendedor. Tem dificuldade. Quando ele vai começar a ter expansão, né? Que investe mais na empresa, é difícil no Brasil. Por que isso acontece no varejo? E além de você ajudar seus colaboradores, qual foi sua sacada? Foi marketing também que te ajudou muito?
Não, eu acho que vocês lembram que o velho da van, há 10 anos atrás, ninguém nem sabia que era. Durante 30 anos, ninguém nem sabia de quem era a van. Dizia que era de coreano, era de americanos.
Que você lançou essa moda,
Luciano. De político, já falou.
Essa moda. O Luciano é um cara que está à frente do tempo.
Visionária.
À frente do tempo. Hoje em dia todo mundo copia. O Adib copia.
O Cimed.
O Cimed lá copia. O velho da van.
Copia.
Todo mundo hoje
copia. Que o empresário.
O Mark Zuckerberg, o dono do Facebook.
O Zuckerberg. Todo mundo copia o velho da van.
Nova York copiou.
Porque o cara você da falou. Da foi o primeiro cara que falou.
Botou a cara.
Que botou
eu sou
a cara.
O dono.
É isso aí.
Humanizou.
É isso aí. Humanizou.
Há
15 anos atrás.
É, e aí depois de eu dizer que a van é minha, que eu vivia escondido sempre, eu era proibido falar, de dar foto no jornal da minha cidade, de falar quem era o dono da van. Eu vivia atrás da empresa, fazendo ela crescer, trabalhando que nem louco ali. E de repente tive que me aparecer, porque a van é de filhos de políticos, filhas Sim. da política e tal. E estava repercutindo mal. E um dia eu estava numa das nossas lojas, e disse, Luciano, eu não vinha mais comprar essa empresa, porque me disseram que era de fulano e de Beltrano. Então, é minha? Então você tem que dizer que é tua, porque senão eu não ia mais comprar aqui. E aí eu faço a propaganda, no ano seguinte me envolvo na política, né? E quando eu me envolvi na política, o pessoal achava que eu queria ser governador, senador, presidente, nada. Eu quero dar a minha palavra e dizer o seguinte, pessoal, o meu sucesso é porque eu peguei esse caminho aqui. Trabalho, disciplina, perseverança, acreditar, fazer sempre o mesmo, fazer o simples e fazer durante 40 anos eu cheguei até aqui, né? Uhum. E é simples assim, se você Sim. quer subir na vida, não pega atalho, não vai fazer tigrinho. Tigrinho vai te comer o dinheiro.
Porra total.
Hã? Tem que ralar,
total. Tem que ralar, tem que trabalhar.
Essa é sola isso? do sapato.
Então, eu falo sempre, a van é uma empresa rica de um dono pobre. Eu comprei meu primeiro apartamento.
Aí você também exagerou um pouco.
A família tinha dinheiro em Bruxa.
Exagerado.
No rei de Bruxa.
Hoje ele tinha cabelo.
Calma.
Ele tinha cabelo. Vamos lá.
A gente gosta.
Não,
ele tinha cabelo, mas não tinha dinheiro.
Eu moro perto de Balneário Camboriú.
Sim.
Moro perto de Camboriú.
Eu vi tua casa lá com o Cabrini.
Não, peraí. Não, mas eu comprei agora. Vai lá, vamos lá.
Tá falando do começo.
Não tinha cabelo. O meu primeiro apartamento de 3 quartos que eu comprei em Camboriú foi quando eu tinha 42 anos de idade.
Olha lá, ainda dá tempo, Delário.
Então assim, ó, eu sempre acreditei que todo o dinheiro que eu ganhasse na van deveria ficar na van. Comprar terreno, comprar loja, comprar produto. E cada crise que chegou a crise de 2008, do Lehman Brothers, que eu falo sempre, foi um terror. O mundo ia acabar ali, eu achava que ia acabar.
Uhum.
Estados Unidos. A bolsa de valor nossa saiu de 75 mil pontos, veio para 25 mil pontos. O dólar disparou. E quando você está atrapalhado, se estiver atrapalhado com dívida tal, você quebra. Então, algumas vezes, eu cheguei e disse, puta, eu acho que eu passei... você tem o canal amarelo e o vermelho. Algumas vezes eu fui lá no vermelho, estava assim, mas eu tinha estoque, eu tinha contas a receber e eu tinha credibilidade. Aí a crise de 2015, eu cheguei a voltar para trás 25% no faturamento. Você se lembra? Parou tudo?
Lógico, lembro.
Parou
claro,
tudo, 2015?
Claro.
Então, você tem ali endividado, que eu tinha feito 25 lojas no ano anterior, tinha investido para caramba, aí de repente volta 25% do faturamento, aí este come... O cartão de crédito, não tem mais o que fazer. Mas aí você tem a credibilidade. Aí você tem o
contas
a receber ainda. Ou tem o estoque para vender. Então, assim, ó, se você investir como empresário, se você acreditar que aquele dinheiro que você ganha não é seu, é do fornecedor, que aquele dinheiro que você ganhou é para aumentar, comprar estoque, você vai bem em qualquer coisa. Muitas pessoas perguntam assim para mim, Luciano, eu quero montar uma pizzaria. Tens uma ideia do que eu vou fazer? Eu, para mim, por exemplo, eu gosto da pizza assim, fininha, né? Aquela que não fica assim, né? Que não fica
Sim, aquela massa Sim. mais crocante.
É.
Massa fina.
Então, da Cristal.
Acha a massa, acha o produto. Eu já tive pizzaria, eu sei como é que é. Na época eu não entendia um pouco, eu só comprava o queijo mais barato, fazia, né? Então, você
Fornecedor
quer,
ruim.
Você quer produto, tem futuro. Você quer preço, você tem destino.
Sim.
E a van, há 40 anos, pensa o cliente. E pensa no futuro. Por isso que a gente continua crescendo, a gente continua conquistando o fornecedor, conquistando o nosso colaborador e conquistando nossos fãs. Hoje a van, imagina quantos milhões de pessoas nós atendemos no país hoje. Uma loucura, uma loucura, loucura, loucura.
Ô, Luciano, Luciano, uma outra coisa que eu acho interessante.
Deixa eu só fazer um break pra rede de rádio. O papo tá muito bom. Eu vou passar aqui o Instagram do Luciano. Luciano Hang, é H-A-N-G-B-R. Luciano Hang, B-R, pra você seguir no Instagram. Eu vou fazer o break pra rede de rádio aqui na Jovem Pan. Vai lá, Reginaldinho.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, chuchu, beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza. Oferecimento, canção. Cada momento, uma história.
Em Dr. Bimpoli, o Dr. Almeida ligou para confirmar o almoço naquela churrascaria que o senhor gosta.
Nossa, Lidia, esquece, meu. Pode desmarcar. Depois dos excessos de final de ano, tudo que eu quero agora é pegar leve, meu. Começar o ano com uma alimentação saudável, um filé de tilápia canção grelhadinho.
Nossa, o senhor pegando leve?
Pegando leve só na alimentação, né, Sleidy? Que na empresa eu já vou começar demitindo uma meia dúzia que é pra não perder o jeito, meu.
Canção, cada momento uma história.
Doutor Pimpolho.
Ô, Sleidy, deixa esse fax lá na minha mesa enquanto eu vou ao banheiro.
Tá bom, Doutor Pimpolho.
Ah, bom, hoje eu tenho uma reunião com o Marinho, agora à tarde. Oi, meu! Quem é você, pô? O que você tá fazendo aqui, no meu? Eu, por que você tá olhando pro meu...
Eu trabalho aqui, Dr. Pimpolho.
Ah, é, meu? E qual é o seu trabalho, então? Olhar pro Bilal dos outros, é isso?
Não, Dr. Pimpolho, eu...
Vai se fuder, olha pra lá, meu!
Desculpa, Dr. Pimpolho, eu não tava olhando, não.
Tava sim, meu. Tava olhando o que eu vi.
Não tava não, Dr. Pimpolho, eu tô passando pano aqui no chão, só isso.
Ah, será possível. Ô, Sleidy, quem deixou esse cara ficar escondido aqui dentro do banheiro, hein?
Ô, Dr. Pimpolho, eu trabalho dentro dos banheiros, pô. Sou faxineiro aqui.
Faxineiro uma ova, meu. Aposto que foi o pessoal do escritório que mandou você ficar me espiando no banheiro.
Que isso, Dr. Pimpolho? Eu tava limpando o chão do banheiro aí, ó.
Ô, Sleidy, pode demitir esse cara aqui, ó.
Ai, Dr. Pimpolho, mas ele é o faxineiro dos banheiros.
Não interessa, meu. Tá demitido e acabou.
No dia seguinte...
Ô, Sleidy, vem aqui à minha sala.
Pois não, Dr. Pimpolho.
Fecha a porta aí, ó.
Pode falar, Dr. Pimpolho.
Ô, Sleidy, lembra que eu mandei aquele cara que limpava o banheiro embora?
Lembro.
Ele não comentou nada com você, não, né? Sobre o tamanho do meu...
Ai, Dr. Pimpolho.
Ah, meu, porque tava frio ontem, né, meu? Você sabe no frio como é que é, né?
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @ Felipe Xavier 1.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here.
Seu cliente diz, eu vou pensar, mas na verdade ele já disse, percebeu. Aprenda a ler a linguagem silenciosa por trás das vendas, antes que mais uma venda escape. Acesse niucursos.com.br.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Jovem Pan.
Billboard, baby, do a leap and make them dance when it come on. Everybody looking for a dance, throw the run on.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time.
You.
one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting, been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, he's only get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you
want me.
Eu olho pro rostinho de cada um e vejo que cada um dos nossos colaboradores querem crescer, querem ganhar dinheiro.
Eles o defendem. Eles o defendem na internet sobre esses prêmios do Natal. É, idosos, muitos idosos pedindo emprego e o senhor contratando. Então, assim, eles vão em defesa ao senhor, que mostra a verdade.
Né? Mas eu acho assim, ó, quando você está certo, você não tem que ter medo de se posicionar. Né? Eu me posiciono. E outra, nós vivemos num país democrático e nós temos que ter a liberdade de falar aquilo que nós pensamos, sem ser cancelados, né? Que é a palavra muito agora, né? Ser cancelados por aquilo que você pensa. Né? Eu vejo sempre, quanto mais eu toco uma empresa onde as pessoas têm liberdade de fazer o que quer, por isso que a Van cresce tanto, porque quando você tem 25 mil funcionários criando, trabalhando, como se a empresa fosse deles, a empresa vai muito bem, obrigado, não depende só de mim, né?
Então, é lógico,
a nossa empresa cresce porque nós acreditamos no ser humano.
Tem uma pergunta lá.
Cortella?
É o Cortella?
Cortella,
que quem é? Tudo bem, Luciano, que prazer estar aqui.
Professor Cortella.
É a cara. Grande Cortella.
Professor Cortella desse
momento. Ó, cara,
muito
bonito.
Bom, hein? Foi tão bom.
Eu achei que era filtro.
Obrigado.
Eu, como bom carioca que sou, gostaria de saber se você ainda não abriu uma loja na capital com medo dos roubos noturnos, com medo de roubarmos a própria estátua, ou se os dois motivos?
Olha, por os dois motivos, né? As pessoas me perguntam, Luciano, não vai ter loja no Rio de Janeiro? Nem pensar. Como é que os caminhão vão chegar lá? Né? Como é que os caminhão vão chegar no Rio de Janeiro? Vão roubar o caminhão. Né? A gente vai para cidades pequenas e médias, espalhadas por todo o Brasil, aonde as pessoas são diferentes. Eu sei que São Paulo é diferente a inadimplência de uma cidade de São Paulo com a inadimplência de Brusque, por exemplo. Eu dou crédito. Então, aqui, a inadimplência teve aí, onde teve vários bancos com problema de inadimplência alguns anos atrás, vamos falar aí 2022, 2023, a inadimplência nossa chegou a bater 10%. Mas em Brusque é 2%. Então,
cidade pequena, as pessoas se conhecem.
As pessoas, É, tem responsabilidade e fio de bigode. É. Se elas vão pegar crédito com você, elas vão pagar. Agora, a diferença entre 2% de uma cidade pequena para 10% de uma cidade grande é 8%, que é muito mais do que o lucro de um varejo brasileiro.
Sim.
Então,
os impostos,
gente,
né?
A gente procura colocar lojas em locais diferenciados, em cidades pequenas, em cidades médias, em cidades onde a gente é representativo. O Nordeste, nós estamos agora, vamos falar, só falta três locais, né? O Norte, maravilhoso, a gente foi muito bem recebido no Nordeste. Quero agradecer aqui ao Norte e Nordeste desse país. Vamos investir mais aí. É, pessoas conservadoras, incrível que pareça, tá? Conservadoras, o Nordeste é, sim, muito conservador.
O norte
pega um emprego, amo o emprego que tem, impressionante. Não faltam, são colaboradores fantásticos e nós vamos investir em mais cidades do Nordeste.
Muito bem.
Luciano, e você falou do seu que você começou e você se posiciona bastante na política. Por que que o Luciano não chegou a falar, bom, vou seguir esse caminho da política? Eu acredito que convites não faltaram.
Ele é doido, mas não é maluco, né?
É, de novo. Tem um amigo meu, amigo que é amigo, diz, Luciano, pelo amor de Deus, para, não te mete na política. Tu vai apanhar pra cacete, e vão te matar, porque o emprego do político é ser político. Eu sou empresário. Se eu me meto como empresário na política, eles se sentem ameaçados e vão fazer de tudo para me foder.
Tudo. Bonito.
Tudo.
É verdade.
Vão pensar assim, foda-se o Luciano, eu quero acabar com eles, vão acabar com uma empresa de 40 anos, uma empresa maravilhosa como a nossa, e vão prejudicar quem? Os meus 25 mil colaboradores. Então, quando eu entrei como sendo um ativista político, eu devia ter falado o seguinte: eu não sou ativista político, sou um ativista econômico. Eu quero dizer para vocês como é que esse país pode dar certo. Não é isso? Porque empresário que é bom, ele pensa lá na frente. O que eu vou plantar agora? Eu vou plantar um abacaxi, eu vou colher abacaxi lá. Tem muita gente que planta abacaxi e quer colher pera lá na frente. Não, é assim. Então, a gente tem visão de longo prazo, sabe o que dá certo. Como nem diz os estoicos que nós estávamos falando, né? Para você se dar bem na vida,
como é que é?
Ética e lógica e virtudes.
Três coisas.
Ética, virtudes e lógica. E eu sou formado em tecnologia da informação.
Ah, tá.
Em 1983, eu me formei em tecnologia da informação. Lógica. Então, eu não fui um programador, eu não fui um analista de sistema. Eu continuei sendo vendedor, embora que o meu vizinho da frente ganhava 10 vezes mais do que eu. Eu continuei de vendedor porque é aquilo que eu gosto, sou vendedor até hoje. Mas eu aprendi lógica, que foi a grande sacada. Hoje eu estava comentando, várias pessoas fazem na vida faculdades, e não necessariamente você precisa trabalhar naquela faculdade que você se formou, mas aquilo pode te preencher lacunas que te podem ajudar na vida. E eu ter me formado em lógica, em sistemas, me fez hoje ter um sistema da Avan. Eu não tenho sistema comprado dessas grandes.
Que bolo!
A gente tem um sistema feito lá em 1990 e pouco, quando eu me casei com dois outros amigos meus. Temos um sistema operacional nosso e a lógica faz com que a nossa empresa vá bem, independente da situação econômica que o país está.
É COBOL ainda, o sistema.
COBOL.
Sistema COBOL.
Assembleia. Ah, eu sou da época da Assembleia.
Mas os bancos usam COBOL.
E ainda, a digitação era cartão. Se você deixava cair...
Perfurado.
Se deixava cair, tinha que digitar tudo de novo.
TK85, lembra daquele computadorzinho?
Não era todo mundo,
né?
E para processar o cartão não era fácil, né? Tinha fila.
Então assim, ó, política para mim é algo que eu gosto de comentar. Eu acho que, como empresário, eu posso comentar o que está certo e o que está errado.
Eleitor também.
Mas né? não quero ser um político e não quero disputar eleição. Até porque eu não aprendi a ser comerciante e eu sou muito velho para aprender a ser político.
Mas tirando isso de lado, a gente tem um cenário político brasileiro que você realmente participou e a gente tem a sua figura, ela é muito forte.
Não me arrependo de ter
participado. Não se arrepende. A gente agora, 26 é logo ali, é aqui essa eleição. O que você está vendo dessa movimentação do Flávio Bolsonaro e agora dos outros partidos que hoje a gente trouxe? Ó, Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, que eu sei que você não precisa falar muito dele, que ele não deve ser sua preferência. Quem que você acha que é um nome interessante? Tem que disputar todos?
Veja bem, que se apresentem os candidatos que vão para o primeiro turno, e que depois do primeiro turno escolhem dois, né? E os dois vão para o segundo turno. É, eu acho importante da gente ter vários candidatos, como aconteceu na primeira eleição. Até então, vamos falar de novo, né? Até 2018, eu nem tinha participado de nenhuma eleição, nem preferência, sempre me mantinha atrás dos panos. Mas em 2018 eu pensei, poxa, 2018 é uma eleição, eu vou participar, vou escolher. Eu disse que eu ia ter um ato político no dia 5 de janeiro de 2018. Só falei no nome do Bolsonaro no dia 17 de agosto de 2000. Eu só fui dizer, olha, eu vou ser Bolsonaro a partir de hoje. Até então, eu conversei com vários candidatos. Um deles, que eu estava muito próximo, que tinha o Brasil 200, que era o Flávio Rocha.
Flávio,
meu amigão. Né? Ele fez a apresentação do Brasil 200 lá em Nova York, numa convenção de varejo da NRF. E aí... eu fiquei com ele até alguns meses e depois disse, eu não vou ser mais candidato. E aí eu fui conversando com alguns candidatos e lá na frente eu disse, olha, eu vou apoiar o Bolsonaro. E de lá pra cá, porrada, bomba, facada, foiçada, martelada, é de tudo. Quer dizer, só porque eu me pronuncio, só porque... Então o empresário não pode se pronunciar.
Certo.
Né? Não posso. Mas que país é esse? Eu não posso dizer, olha...
Isso em 18.
Esse caminho você vai para lá. Esse caminho aqui você vai para lá.
Né? Pode dar tua opinião.
Eu posso dar opinião? Tá errado, tá certo isso? Absurdo.
Não, isso foi em 18. E agora em 26 falar. Você quer que todos esses nomes...
Não, eu acho que vão para escolher, né? Eu não vou me envolver nada. Eu vivo num estado... maravilhoso, Santa Catarina. Rico, né? Quem não conhece Santa Catarina precisa conhecer. Não fale mal de Santa Catarina, quem não conhece. Né?
Vou mudar para lá.
Lá tudo funciona. Tem problemas? Tem, como qualquer outro lugar. Menos problema do que os outros. Segurança pública, qualidade de vida. Balneário Camboriú, maravilhosa. Estamos fazendo lá o maior prédio residencial do mundo.
Mais
né?
Mais alto.
O Sena Tower, mais alto do mundo.
Itajaí.
Poxa, é fantástico. Pequenas e médias empresas. Tem agricultura, tem, tudo.
Ô, Luciano, deixa eu fazer uma pergunta para você. Porque a gente conhece você da Avan, e a Avan é a empresa que você faz o comercial, tá aí, falou pra caramba da Avan. Falou até o ano inteiro que você comprou patrocínio aqui. Mas você é um cara que você tem outras empresas, né? Você tem o negócio do prédio, você tem hidrelétrica. Quantas empresas você tem?
Ah, umas 15, 20, não sei quantas. Vou dizer para você assim.
As maiores.
Até um aprendizado, né? A Avan... ela sempre foi bem e eu sempre investi na Avan. Chegou um determinado momento que eu tinha dúvida se aquilo que eu estava fazendo estava certo ou estava errado. E aí, então, fomos comprar hidrelétricas, são as PCHs, né? Pequenas Sim. centrais hidrelétricas. Nós temos umas, somos donos de algumas, somos sócios de outras. Aí compramos, na época dos argentinos foram embora, de Balneário Camboriú, foi embora, simplesmente na época da crise ali, 2001, 2002, uma loucura. Foi todo mundo embora e aí comprei alguma coisa de terrenos em Balneário Camboriú, investi em posto de gasolina, outros negócios que nós fomos fazendo para... Depois, na crise de 2008, eu falei para minha esposa assim, quero ver de todos os negócios que eu botei dinheiro, qual o melhor negócio que eu tenho. Né? E aí eu vi que o melhor negócio que eu tenho é a Avan, que eu me dedico, que eu me esforço, que eu gosto. Então... qualquer negócio é bom desde que você coloque foco e tenha vontade de trabalhar naquele negócio. Eu vivo a Van 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É uma coisa de louco. Eu acho que você é igual, né? Você sai daqui da bancada e as pessoas...
Eu saio daqui e não quero nem saber. Ah, ele desliga o celular e se alguém ligar pra gravar uma chamada, ele manda... Não me enche.
Se ligar de voz...
Emílio, 2 e 1, ele desliga o celular.
2 e 1,
acabou.
Eu continuo pensando a van.
Tem dia que ele não quer nem vir.
Continuo pensando a van.
Mas, ô Luciano, você sabe que legal... O legal de trazer você aqui é que você inspira as pessoas, né? A gente fala pro Brasil inteiro, então muita gente se inspira em você e acho que isso que falta O Brasil, eu acho que falta uma coisa. Falta a gente querer saber o que a gente quer do Brasil.
A gente parar de...
Para onde é que a gente... O que, que a gente quer do nosso país, né?
É, mas eu que ando pelo país todo, eu vejo você o que o Brasil quer.
E você é um cara que, pô, que traz o exemplo de trabalho, de ser um cara sério, de ser um cara trabalhador. E é legal levar isso para nossa audiência.
Olha, eu vou dizer para você, eu viajo o Brasil todo, norte, sul, leste, oeste. As pessoas querem vencer na vida. As pessoas querem um bom emprego. As pessoas querem ganhar dinheiro. É que as pessoas estão ainda numa retórica antiga de nós contra eles, do mimimi, do chororó. Eu tenho falado muito sobre as universidades federais. É uma vergonha.
Sim.
É uma putaria. Universidades federais, institutos federais. É, tu leva o teu filho lá, você perde o seu filho. Então é o seguinte, tem que tomar cuidado com o que eu tenho falado, né? Ah, vamos falar de filósofos, vamos falar de Sêneca, vamos falar de Platão, Aristóteles e tal, que é o que o mundo estuda. E o que, que estuda na Universidade Federal Brasileira? Karl Marx, Gramsci. Quer dizer, que país é esse que pode dar certo aonde as pessoas vão na escola para emburrecer? Para ficar mais burro? Para não acreditar que trabalhar vale a pena, que meritocracia é aquilo que faz um país ou uma empresa crescer? Eu fui agora, recentemente, indagado pelo Ministério Público, dizendo o porquê que nós estamos dando meta para os nossos funcionários. Puta do cacete! Puta do cacete!
Por que que tem meta? Não,
isso é coisa de louco! Alguém do serviço público
que nunca teve, que
pergunta para o empresário
que sustenta,
indagando, quero saber por que que vocês estão dando meta para os funcionários de vocês, porque pode afetar psicologicamente o funcionário. Vá para Cuba, que pariu, caralho! Vai pra Cuba, que pariu! Não é isso? Vai pra Cuba, que pariu! As pessoas, porra do caralho, o funcionário público que faz uma universidade federal vira um militonto que vai pra dentro das repartições públicas pra fuder os empresários! Pra fuder os empresários! Simples assim, tudo que está sendo feito no Brasil, nós somos, infelizmente, empresário brasileiro é o inimigo número um do governo.
Sim.
É o inimigo número um da prefeitura, o inimigo número um do Estado, o inimigo um do Ministério do Trabalho, o inimigo número um de todo mundo. Você, eu como eu, tempo atrás, para eu fazer 20 lojas por mês, eu precisava ter 60 terrenos. Olha o valor despendido de capex, porque eu quero fazer 20 lojas, ok? Sim. Eu tenho que ter 60 terrenos comprados.
Senão não...
Começar a burocracia para tentar fazer 20 lojas. E agora, demora. Por exemplo, eu tenho 30 terrenos. Estou tentando fazer 15 lojas esse ano. O burocrata lá... É, ele começa...
Me faz
carimbo,
não.
Carimbo. Passa um, passa dois, passa três, passa quatro, passa cinco. Aí daqui a pouco, porra, aquele carimbo aqui tá vencido. Tu tens que começar de novo. Entrega lá o papel pra ele.
Volta tudo.
E aí, começa o carimbo de novo. Leitura que eu tô esperando 6 meses pro carimbo, pro cara me dizer pra eu começar uma obra. A obra tá comprada... Veja bem, nossas obras chegam a ter 20, 25 mil metros. Compramos terreno de 30 mil metros, 40 mil metros. Lojas grandes. E aí, eu faço uma obra dessa, 60, 90 dias. Contrato 200 funcionários, assim, para essa loja agora de Goiânia. Todo mundo está falando que está faltando funcionários. Apareceu 10 mil currículos.
10 mil.
10 mil. Para trabalhar na van.
10 mil.
10 mil. Tem lojas que apareceu 100 mil currículos. Nordeste já veio 100 mil currículos
para
200 então. Vagas. Pagamos bem, respeitado, ganha dinheiro, vive feliz, né? E aí, empregado não falta, a gente consegue, a gente treina. Qual o problema, Luciano? o diabo do carimbo, o diabo
a burocracia.
Da burocracia.
Eu fiz
uma frase lá atrás, não sei se você se lembra, eu inventei o tal do atrasômetro.
Atrasômetro, né? Bom.
Atrasômetro, vou contar essa história para vocês. Atrasômetro, eu fui numa cidade no Rio Grande do Sul e não saía. E aí fui ver o problema. O IFAM, alguém foi lá, que é perto de uma universidade federal, alguém encontrou lá um pedaço de cerâmica. E inventaram que aquela cerâmica era de indígena.
Eita.
Sentaram em cima e nada, e nada, e nada, e nada. E eu querendo construir, e nada, e nada, e nada. E aí eu fui lá, botei o atrasômetro. O atrasômetro é uma placa de 4x12 e dizia o seguinte: a burocracia é a mãe da corrupção e responsável pelo atraso do nosso país. Esta obra está atrasada há 365 dias, um ano que eu esperava lá, né? E aí botei. O presidente Bolsonaro, na época, viu a live que eu fiz. Eu estava vestido de Capitão Brasil, que eu tinha ganhado a fantasia um dia antes. Sabe aquela fantasia de Capitão Brasil? Assim,
sim, já, né? Já vi.
Que eu ganhei às 7 horas da noite. O cara da Fantasias, meu amigo...
Paulo Barros.
Não. Fantasias. Pega o nome dele aí, que eu esqueci agora.
É, o Dani.
Me mandou a fantasia. Eu cheguei a abrir 7 horas da noite, que eu trabalho até 8, 9 horas da noite todo dia. Abri aquela fantasia. Puta que do caralho isso aqui. Fui pra casa, fui lá no meu quarto, vesti a fantasia. Tava os meus três filhos, minha esposa deitada na cama lá. Eu disse, pam, 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 pam. Aí ele disse, o que o pai vai fazer com isso? Eu disse, vou inaugurar a placa do atrasômetro.
Eles têm vergonha, né?
Tem. Mas agora eles têm orgulho, porque tem pode virar dele.
Mas seu pai não vai fazer isso.
Lá vem o careca.
Aí lá vem esse careca aí, o que ele vai inventar?
E aí, fui lá e inaugurei a placa do atrasômetro. O Bolsonaro, na época, o presidente Bolsonaro, viu eu reclamando do IFAM desse problema e falou naquela reunião ministerial, vocês se lembram? Olha lá o Hang lá, tá 6 meses, um ano... esperando o IFAM.
Imagine quantos empregos demoraram.
E aí o pessoal achava que o presidente tinha intercedido a favor de mim lá no IFAM. E depois nós fomos descobrir que aquela cerâmica não era de indígena, era um prato da Oxford feito em Santa Catarina.
Muito bem. Dá só um minuto aqui para mim, que eu tenho um recado aqui, ó. Se você acha que a virada ficou no dia primeiro, você está muito enganado, porque com o Hipercap Brasil você pode dar uma virada na sua vida hoje mesmo. É dia de sorteio. Prêmio principal dessa semana é de R$500.000 e o título custa só R$2. Agora, olha o tanto de prêmio que te espera, pois tem muito mais. São R$800.000 em prêmios só hoje. Vamos conferir. Roda o VT aí, por favor.
Como é que faz, prefeita?
Mal começou o ano e olha o tanto de conta que tem pra pagar.
E mais essa.
Quer uma solução para sair das dívidas?
Nesta semana no Hipercap tem R$800.000 em prêmios.
E você pode ganhar sozinho R$500.000, mas compre agora, custa só R$2.
R$500.000? Dá pra trocar essa lata velha.
E comprar nossa casa. Bora sair do vermelho.
Com o Hipercap você pode.
Viu só? Muitas chances, muitos prêmios com o Hipercap. E você que tá ouvindo no rádio agora, preste atenção. Você pode comprar também pelo aplicativo do Hipercap. Tem o site oficial, tem os pontos de venda nas agências dos Correios. Fácil demais, não é? Você vai garantir o seu título? Garanta já. Pega agora, porque tem um combo. São 5 títulos pelo aplicativo. E cada título comprado ajuda o Hospital de Amor a continuar salvando vidas. Acredite, com o Hipercap, você pode. Muito bem.
Que beleza. Quero ter mais uma história para vocês.
Aula pro empresário.
Mais uma história sobre burocracia.
Você sabe que você é um cara que tem... A audiência tem muito carinho por você. E você é um cara, assim, que traz sempre coisa positiva. A gente sente aqui
o estúdio olha positivo. Outra da burocracia. Nós abrimos uma loja numa cidade e a licença não saía, E eu tô sempre com pressa. Para mim é sempre... ontem, né? Não é amanhã, é... Já foi. E aí fomos ver, não saía. Disseram que naquele terreno que nós tínhamos comprado tinha uma nascente. E nós, pessoalmente, fomos lá procurar a nascente. Tu acredita que era um cano de esgoto do vizinho?
Uma cachoeira, falaram.
Era um chafariz de merda, pô. O burocrata passou por lá, ou alguém.
Inventou alguém, coisa.
Porque,
é uma sabe, canetada.
Um país que tem pouca liberdade, o que funciona bem é a denúncia.
Sim.
Funciona muito bem.
Para os inimigos. Para os inimigos. Para os amigos.
Então é o seguinte, ó, vai lá que tem uma nascente. E aí nós fomos com faca, com enxada, com pá, né? Achamos o cano do vagabundo que era do lado lá, jogando água ali. E nós íamos deixar de fazer uma loja, contratar 200
trabalhadores,
gerar emprego, por causa de um esgoto. Ou seja, a burocracia, ela trava o país. As pessoas, quando falam de burocracia, ela tem que entender que é a oportunidade do filho dele, a oportunidade dele. Porque quanto mais empresa, mais emprego, mais pessoas são requisitadas e mais o salário sobe. É assim que funciona. Aonde não tem emprego, é cada vez o mais desvalorizado. Aonde não tem emprego é o cidadão.
Total.
Né? Uhum. E por que alguém me perguntou, Luciano, por que o trabalho sobre os pichadores e a sujeira? Cidade onde as pessoas têm prazer de morar, o preço do seu apartamento, o preço da sua casa, o preço do seu terreno sobe. Cidade que as pessoas, ou ruas que as pessoas não querem morar, aonde tem morador de rua, aonde tem sujeira, aonde são pichadas, as pessoas vão abandonando. Outra coisa que acontece, pega Camboriú, por exemplo, né? Que é um oásis nesse país, aonde é o metro quadrado mais caro do Brasil. Né? Eu fui agora para a Europa, o preço nosso de Balneário Camboriú já é mais caro que em alguns lugares da Europa. Por que querem morar lá? Porque você sai para andar, porque as coisas são limpas. Eu, junto com a prefeita, a gente pinta muro. Eu fiz uma reunião, fiz um vídeo essa semana de ter milhares de lixeira e as pessoas chupam chicletes. Eu fiz aqui em Osasco. Pô, o cara tem aí a lixeira, o cara masca os chicletes e os chicletes aqui, de vez de jogar ali.
Embaixo da lixeira.
No chão.
Fuzil com a bituca.
É mentalidade. É mentalidade.
Fuzil joga bituca. É, o fuzil bota na cadeira.
Com cigarro. Amassa o cigarro no chão.
Luciano, eu quero agradecer sua participação aqui. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Eu tava com saudade de você. Obrigado por você ter vindo. Eu vou passar as redes aqui. É Luciano Hang. BR,
é
para você seguir
Instagram.
Nas redes
sociais. Queria fazer
sociais.
Um convite aqui,
pois não.
Em público para vocês. Eu já estou há mais de 2-3 anos convidando vocês para conhecer a nossa matriz em Brusque. Eu chamo a nossa Barra Velha, que é o nosso centro de distribuição, que tem 250 mil metros. A nossa sede, o nosso escritório, como o Triângulo das Bermudas. Triângulo das Bermudas é aquele lugar que desaparecia as coisas lá, sim, não é isso? Eu usava muito para pegar dinheiro de banco, mostrar o que nós temos de melhor. Né? Que quem visita esses três lugares fica encantado com a nossa empresa e sabe como é que nós pensamos, como é que nós trabalhamos e porquê do nosso sucesso.
Boa. Obrigado, okay? Boa. Luciano. Obrigado. Participou aqui do Pânico, Luciano Hang. Vamos lá, Reginaldinho. Vamos lá.
E volta já. Nós só vai ali. E volta já.
Pânico.
Quem tem dor persistente sabe o quanto ela incomoda. Para isso chegou uma solução definitiva. O novo Bem Pro é mais que um alívio. É um anti-inflamatório. Com ação 4 em 1, ele trata, age no local exato da dor, alivia e reduz o tempo de recuperação. Novo Bem Pro. A dor para, você continua.
Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula.
É a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número 1 do Brasil.
Há dias em que a gente...
O verão chegou e o calor não dá trégua. Mas na Adias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JOVEMPAN5 no site adias.com.br ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer. Adias.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Falou, Tim Maia.